Graças e paz, irmãos. Parte de Deus Pai, do nosso Senhor. Vamos aproveitar esse tempo, né, para abrirmos a palavra do Senhor e o Senhor ministrar os nossos corações, né? A palavra não vem de nós, porque nenhum de nós é capaz de compreender as Escrituras, senão pelo Espírito de Deus. E é o próprio Senhor que vai nos ensinando, e nós falamos palavras ensinadas pelo Espírito Santo, né? Comparando coisas espirituais a espirituais. E não somos nós que ensinamos os irmãos. Isso é uma pretensão que não existe. Quem nos ensina realmente, o ensinador é o Espírito Santo. Tanto é que a gente não compartilhar da palavra, os irmãos recebem mais do que a gente está ministrando. O Espírito sempre é assim, ele dá mais para a igreja. Nós compartilhamos, estamos compartilhando alguma coisa e o Espírito está fazendo você lembrar de um outro texto, né? Então é maravilhoso isso. Você está sendo ensinado pelo Espírito. Primeiro porque não foi algo que nós desejamos compartilhar, foi algo que o Senhor trouxe ao coração, né? Então Ele mesmo vai conduzindo, e graças ao Senhor vamos mais uma vez essa manhã abrir a palavra. Vamos lá em Mateus 24, então. Vamos. Lendo verso 1 ao verso 3, Mateus 24, de 1 a 3. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vamos orar, então, mais uma vez. Amado Pai, nós bendizemos, te damos graças, Senhor, te agradecemos imensamente por nós estarmos aqui sentados como os teus filhos, como aqueles que o Senhor, por tua graça, bondade e misericórdia, salvou através da obra do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora, Senhor, o Senhor diz que o segredo do Senhor é para os seus, que faz conhecer o teu propósito. Senhor, necessitamos muito que o Senhor ministre aos nossos corações com clareza, com sabedoria espiritual, com inteligência, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, no pleno conhecimento de ti mesmo. Nos dê, Senhor, espírito, discernimento de espírito, como será necessário para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, nesse momento, entregamos a ti, somos teus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, ontem nós estávamos comungando com os irmãos acerca, né, dessa última palavra do Senhor, né, que estava no seu coração. A pergunta dos discípulos aqui era acerca do reino, né? O sinal que haveria da vinda dele, né? E do fim do mundo. E depois, no verso 14, ele fala acerca do evangelho do reino, né? Que seria pregado a todas as nações. E nós vimos então que esse compartilhar do Senhor era para os seus discípulos. Vocês se lembram que Jesus, ele sempre quando tinha multidão, ele falava em parábolas. E aí perguntavam para ele, mas por que o senhor fala em parábolas? Ele disse, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Então, o senhor não tem que estar falando sobre assunto de reino para quem não viu o reino, né? Para quem não entrou no reino. Então, nós sabemos que para ver e entrar no reino, temos que nascer de novo. Então, o senhor não tem que falar sobre reino para quem não conhece o Senhor, para quem não entregou a sua vida para o Senhor, para quem não é dele. Então, para quem não é dele, o senhor tem que falar sobre a salvação, como nós vimos ontem, né? O Evangelho da Graça, vendo em Tito que a graça de Deus se manifestou a todos os homens, ensinando-os, né, a renunciar às paixões. Então, mas a partir do momento que você é um filho de Deus, nós temos que entender que o Senhor também é rei, né? E ele tem da parte de Deus um reino pela qual o Senhor virá para assumir esse reino. Quem prometeu esse reino foi o Pai, que deu ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso está escrito, inclusive, lá em Coríntios 15, que é necessário que ele reine, né? Até que todas as coisas sejam colocadas debaixo dos seus pés. Então, o Senhor, ele terá que vir para terminar a obra que Deus começou. Porque o propósito de Deus está lá no princípio, né? Quando ele disse para o homem que era para o homem dominar a terra, sujeitá-la, né? O Senhor deu ao homem isso, está escrito no Salmo 8, que não foi aos anjos que o Senhor sujeitou o mundo vindouro. Então, o propósito de Deus era estar com o homem, né? Que ele fosse o seu povo e ele fosse para nós o nosso Deus. Então, sempre foi assim, essa ideia de que o homem vai morar no céu, isso é história que conta para criança, que a gente ouviu de criança. É ao contrário, Deus é que vem habitar na terra. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele vinha tardinho ali para ter comunhão com o homem, né? Nunca foi esse propósito, e nós só podemos habitar o céu em espírito. Mas a partir do momento que você estiver em corpo, você viverá na terra, ou aqui durante um tempo, e depois de novo céu e nova terra. Então você terá corpo, né? Um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, um corpo glorificado a partir do momento que ele teve a ressurreição. Mas a terra, por exemplo, ela nunca viveu um governo de justiça, ao contrário, durante todo esse tempo ela foi governada pelo maligno. O mundo jaz no maligno. Então, aquilo que ele ofereceu para Jesus lá na tentação no deserto, quando ele diz assim: eu te dou a glória deste mundo e os seus reinos, porque a mim me foi dado, ou a mim me pertence, e eu dou a quem eu quero. De fato, mas não foi Deus que deu para ele, foi o homem que entregou para ele, né? Porque Deus tinha dado ao homem isso. E então nós sabemos que Deus começou um novo Gênesis através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado lá de segundo homem, né? Lembra? O primeiro homem, Coríntios 15 fala sobre isso, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é do céu. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Porque Jesus, ele foi o último Adão. Quer dizer, a raça adâmica, ela morreu na pessoa de Cristo, acabou na pessoa de Cristo. Deus terminou a raça adâmica, acabou com ela, terminou com ela, né? Não terminou da maneira como Deus fez a primeira vez, porque isso você viu que não adiantou, quando Deus veio com o dilúvio, acabou com a raça humana, né? Mas teve 8 almas que ficaram ali, e Deus começou tudo de novo. E uma vez Deus falou até para Moisés também isso, né? Eu vou acabar com esse povo, vou começar um novo povo por você. Mas a gente sabe que isso não, Noé achou graça aos olhos de Deus, a família, tudo, mas nós vimos depois os filhos de Noé, o que foi acontecendo. Hoje nós somos fruto daquelas 8 almas. Nós que estamos aqui, nós somos fruto daquelas 8 almas, né? Mas aquelas 8 almas eram fruto de Adão. Noé não viu Adão, mas o pai de Noé viu Adão. Ele viu. É a 7ª geração ali, o pai de Noé, né? Então Noé, Adão, falou essas coisas para o pai de Noé, e o pai de Noé falou para Noé. Com certeza, né? Se ele achou graça diante dos olhos de Deus, ele recebeu uma instrução, né, do seu pai. Então, nós vemos que em Cristo Deus acabou com a raça humana. Acabou realmente, né? E começou um novo Gênesis por Cristo. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primogênito da criação, mas ele também é o primogênito dentre os mortos. Então, a partir dali, a partir desse primeiro homem, Deus começou a fazer uma nova raça, né, que é chamado dos cidadãos celestiais, né? Os que nascem de novo são como cidadãos dos santos, membros da família de Deus, né? A nossa pátria está no céu, onde aguardamos um Salvador. Então, essa pátria nossa está no céu, realmente. Nós somos cidadãos dessa cidade celestial. Então, lá nós estamos inscritos, como fala Hebreus 12, né? Já chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Mas nós sabemos que essa cidade vai descer da parte de Deus para a terra. E nós vamos habitar aqui. Mas primeiramente, como nós vemos nas escrituras, né, os irmãos têm já uma certa caminhada e têm ouvido, têm lido as escrituras, o Senhor é um terço da população da terra que está aqui. Como Deus poupou aquelas 8 almas, certo? Para o dilúvio, pós-dilúvio, agora o Senhor vai poupar um terço da população da terra. Mas esse um terço da população da terra vai estar com a vida com que eles nasceram aqui. Só que eles vão ver tudo aquilo que aconteceu, né? Eles vão ser testemunha disso. Vão ver o que aconteceu, vão ver o anticristo, o que ele fez no mundo, né? Como o Senhor veio, como o Senhor venceu, como o Senhor pisou o lagar da ira de Deus. Eles vão ver o que aconteceu em Armagedon. Eles vão ver que o Senhor veio para estabelecer um reino. Por quê? Porque a terra não teve ainda um reino de justiça, como nós estávamos falando. Até hoje, quem reina? Né? O diabo reina, a morte não reina mais, mas o diabo aqui no mundo, ele jaz no maligno, nós sabemos disso. Mas nós sabemos que haverá uma batalha no céu, vai ser lançado por terra, ele sabe que pouco tempo lhe resta, certo? Então, quando o Senhor assumir o reino, então Satanás vai ser preso durante esse período do reino do Senhor. Está escrito lá em Apocalipse 20, que ele será preso no abismo. E o Senhor reinará sobre essa terra, e esse é o ponto importante para nós, certo? Reinará com seus santos, mas não com todos os santos, porque é a mesma coisa da questão da salvação. Nós sabemos que a obra do que o Senhor fez por nós, ela é para todos os homens, não é? Ela é suficiente para todas as pessoas, para toda a humanidade, né? Qualquer pessoa nesse mundo que dobrar o seu joelho, invocar o nome do Senhor, ele vai ser salvo. Não é verdade? Nós sabemos disso. E o coração de Deus é que todos os homens sejam salvos. É do coração de Deus. Mas nós sabemos que tem uma pequena coisinha aí no meio disso tudo, né, que gera um problema, que é a vontade do homem. Não é questão de livre-arbítrio. Eu não gosto dessa palavra, livre-arbítrio, porque ela é antagônica em si mesmo, né? Porque se é livre, não tem árbitro. Se tem árbitro, não é livre. É uma palavra que não é, mas vontade livre. Deus criou o homem livre, mas responsável. Ele é responsável. Os anjos também foram criados com vontade e são responsáveis. Tanto é que nós sabemos que aqueles anjos, tanto Satanás quanto outros, um terço dos anjos do céu, foram criados por Deus, certo? E eles tomaram uma decisão, um terço, de seguir Satanás, a rebeldia dele. E o que o Senhor fez? Destruiu eles? Não. Né? Claro que isso. Existe um limite para a rebeldia, nós sabemos isso. Existe um limite para a rebeldia. Até para os anjos existe um limite para a rebeldia. Por exemplo, a palavra diz assim: morreram cedo por causa da insensatez do seu coração. Então, quantas pessoas não morrem cedo? Né? Jovens pessoas morrem cedo. Mas Deus queria que ele morresse cedo? Não, morreu por causa da insensatez do seu coração. Existe um limite da parte de Deus, certo? Para a rebeldia. E os anjos também, existe um limite para eles. Se eles não guardarem o seu principado, eles são presos em prisões eternas. Lembra quando aqueles anjos, aqueles demônios fizeram aquela, naquele homem de Gadareno, que eles excederam ali uma legião, 6.000 demônios numa pessoa só, entende? Ferindo e cadeias e ferindo pessoas que chegavam perto, e aquela coisa toda. Quando o Senhor chegou lá, eles falaram: Senhor, não nos mande para o abismo, né? Mas deixe que nós entremos naqueles porcos, porque eles entravam nos porcos e ficavam livres. Aí eles iam para os lugares áridos de novo, né? Buscando outro lugar para eles poderem vir novamente, porque o homem é a habitação desses demônios. Os demônios, não existe lobisomem, demônio que assume um lobo, um animal, alguma coisa. Aí eles entraram nos porcos e os porcos pularam no mar, mas ali os espíritos ficaram livres. Não existe porco endemoniado, não existe, né? Porque a relação que esses espíritos têm é com o homem. Por isso que Jesus fala que o espírito imundo, saindo do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, e dirá: voltarei para minha casa de onde saí. Né? E você vê também em Efésios que fala que o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, como o nosso corpo é a habitação de Deus, quando Deus não habita, nós incorremos no problema de ser habitação de demônios. Então, esses anjos que não guardam seu principado, ou que excede, lembra quando Judas fala sobre Moisés querendo pegar o corpo, ou, aliás, o Satanás querendo pegar o corpo de Moisés? Para que ele queria pegar o corpo de Moisés? O Egito tem a técnica do embalsamento. Já pensou como é que Moisés não ia virar uma idolatria no meio do povo, em todo mundo, aquela coisa toda, né? Então, algum mal ele queria com o corpo de Moisés, porque Moisés subiu lá e morreu, né? Isso é certeza, porque ali fala o corpo de Moisés. Depois ele apareceu lá, Elias e Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, mas ali é uma situação diferente. Eu acredito que é em espírito ali, porque ele morreu, porque Satanás queria o corpo de Moisés. Você não pode pegar um corpo vivo, não teria sentido. E aí o anjo disse para ele: o Senhor te repreende. Ele sabe, por exemplo, um espírito, quando está numa pessoa, espírito imundo, e você ordena que ela saia dali em nome de Jesus, se ela não obedecer, certo? Ela pode ser presa em prisões eternas, e aí ela fica lá. Isso está escrito em Judas também, né? Que esse abismo foi preparado, né, para que esses que cedem fiquem presos, e Satanás vai ficar preso nesse abismo. Então, durante 1000 anos, então, essa é a chance que Deus vai dar para a humanidade, porque a humanidade nunca teve essa oportunidade de ter um reino de justiça sobre a terra, certo? Mas quando o Senhor estiver reinando aqui, com esse 1/3 da humanidade que vai crescer, eles vão ter filhos, vai continuar como a terra é, só que não haverá outro tipo de governo, né? Não vai ter governadores e tal. Quem que vai ter? Quem que vai reinar com o Senhor? Quem serão os reis na terra? São os vencedores, os filhos de Deus, que irão reinar com o Senhor. Nós iremos reinar com Ele, né? E eles compraram para Deus. Vamos ler o texto, porque hoje à noite nós vamos falar sobre esse sacerdócio. Nós estamos falando hoje sobre o reino, né? Apocalipse capítulo 5. Verso 9 diz assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Ontem nós falamos sobre isso. E com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, veja bem, os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a... aonde? Sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra. Mas quem é o rei dos reis? Né? Quem são os reis? Somos nós. Quem são os senhores? Somos nós. Mas quem é o rei dos reis? E o senhor dos senhores? Então nós iremos reinar com Ele, né? E isso está escrito. Deixa eu ver se eu acho o texto, se é esse texto que está na mente aqui. Amém. Capítulo 20 de Apocalipse. Então nós sabemos, porque está dentro do nosso estudo hoje, a questão da primeira ressurreição, certo? Haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição será para os que receberam o Senhor, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, independente da situação da sua vida cristã. Não, aí não importa se você teve uma vida frutífera no Senhor ou não, ou se uma vida leviana, isso aí não importa. Nós vamos ver na questão das 10 virgens sobre isso. Todos vão participar da primeira ressurreição, todos que passaram da vida para a morte, todos que creram no seu nome, todos que o receberam, certo? Tem a vida eterna, ele fala em João 5, passou da morte para a vida, tem a vida eterna, não entrará em juízo, naquele juízo lá, no juízo final, certo? Então, aí ele diz, né, haverá um dia, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então fala da eternidade, isso é no capítulo 5 de João. Então ali viverão é vida eterna. Então essa é a primeira ressurreição. Aí ele fala do segundo grupo das pessoas. E aqueles que não receberam o Senhor, que morreram, estão mortos, né? Os seus corpos ficarão lá na terra ainda, seus espíritos estão no inferno e os seus corpos estão na terra, ficarão lá. E aí ele diz, e haverá um tempo em que todos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem sairão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e perdição eterna. Por quê? Porque haverá, nesse grande trono branco, um julgamento para esses mortos, certo? E tem muitos mortos nesse julgamento das nações. Haverá muitos que o Senhor vai dizer assim: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Eles vão dizer: mas quando nós fizemos isso? Quando vocês me fizeram a um desses pequeninos, que somos nós, somos filhos de Deus. Porque lembra que Jesus disse assim, que a rainha de Candace naquele dia se levantará contra essa geração, os ninivitas. Então, o que, que o Senhor vai fazer com os ninivitas? O que, que o Senhor vai fazer com a rainha de Candace? O que, que o Senhor vai fazer com a viúva de Serepta? O que, que o Senhor vai fazer com os abortos? Então, saiba que muitas dessas pessoas, elas não terão direito a entrar na cidade pelas portas, porque realmente, mas elas estarão nas nações fora, não estarão no lago de fogo. Por isso que Jesus diz ali, porque o julgamento, ele é pelas obras, entende? Ali, naquele julgamento final, pegaram-se os livros, pegou outro livro, né? Que é o da vida. Então, o Senhor, haverá nações no novo céu e nova terra, fora, eles não têm direito a comer da árvore da vida. O que vai ficar para ele são as folhas da árvore, que são para a cura das nações. Mas os que creram, eles entrarão na cidade pela porta. Os que estão escritos na livra do Cordeiro comerão do fruto da árvore, né? Entrarão na cidade. Você já pensou nisso? É bom pensar, porque tudo isso está relacionado conosco. Porque lá no final só haverá três lugares onde você e eu podemos estar: ou no lago de fogo, ou fora da cidade, nas nações, ou dentro da Nova Jerusalém, fazendo parte dessa Nova Jerusalém. Por isso, irmãos, que quando o Senhor nos fala, Ele tem o propósito de fazer com que todos nós gozemos das coisas que o Senhor fez e das suas glórias. É isso que Paulo fala lá em 2 Timóteo, ele diz assim: eu tudo faço por amor dos eleitos, para que eles alcancem a salvação que há em Cristo com glória eterna. Quer dizer, você não perca nada de tudo aquilo que foi te dado em Cristo, porque nós somos herdeiros e cordeiros juntamente com Ele. Então, a única coisa que pode fazer você impedir de gozar todas essas coisas, né, é você negligenciar aquilo que o Senhor tem falado. Por que que aquele povo que saiu do Egito ficou prostrado no deserto? Foi porque Deus não deu para eles? Não, quando eles saíram do Egito, saíram com uma promessa de entrar na terra. Deus nunca falou para eles que eles iam ficar 40 anos no deserto. Nunca. Era uma passagem pelo deserto, rápido, para entrar na terra. Assim somos nós. Então, aqui nesse mundo é uma passagem rápida para nós passarmos por aqui, entende? Mas a terra é a promessa para nós, a plenitude de Cristo é a promessa para nós. Então, agora, o que que aconteceu com aqueles? Por que que eles ficaram prostrados no deserto? Por quê? Porque eles tentaram o Senhor, eles prostituíram, eles murmuraram, eles idolatraram, eles fizeram um monte de coisa. E aquilo, lá está escrito assim, Paulo escreve em Coríntios 10, isso foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. É para nós esse aviso. Então, o que o Senhor está nos ensinando, nos preparando, é para que nós possamos entrar na terra com Ele. Quando Ele vier para reinar, nós seremos reis com Ele, certo? Reis com o Rei dos Reis, né? Sacerdotes com o sumo sacerdote, Senhor com o Senhor dos Senhores. Então, esse é o chamamento, essa é a herança que o Senhor nos deu juntamente com Cristo. O Pai deu a Cristo e Cristo deu a nós. Quem deu a Cristo foi o Pai. Então, será um reino de justiça. Esse tempo será um reino de paz. Ele é chamado do tempo sabático para o povo de Deus. Quer dizer, haverá um tempo de descanso. Haverá descanso para a terra, certo? Haverá descanso para a natureza, nós sabemos disso, né? Noé fala que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque elas esperam a libertação dela da natureza também, certo? Através da vinda desse reino. Os animais vão voltar como eram antigamente, mansos, né? As crianças vão poder brincar com a cobra, vão poder subir nas costas do leão. Pessoal, que coisa linda, né? As crianças poder subir nas costas do leão, segurar naquela juba, né? Passar a mão nele. É isso que é o lobo. O lobo será como um cachorrinho mansinho, está vivendo, né, conosco. Tudo isso um reino de justiça. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que vai passar esses 1000 anos. Veja Isaías capítulo 1. Deixa eu ver aqui o texto. Capítulo 32. Ah, não, peraí. Não é 32, não. Capítulo 26, verso 10 diz assim, 10 e 11: ainda que se mostre favor ao ímpio, veja, se é um reino de justiça, veja que Jesus, nesse coração amoroso, nesse coração cuidadoso, nesse coração de pastor, vai pastorear o mundo, aqui, as pessoas que vão estar aqui, esses 1/3 vão continuar criando filhos, vão, né? Eu acredito que será mais ou menos como era antigamente, a idade das pessoas será como 800, 900 anos, porque a palavra diz que o jovem de 120 anos que morrer, por causa do pecado, será amaldiçoado. Então, morreu com 120 anos, nossa, morreu tão novinho, né? É isso que o texto fala lá. Então, ele diz assim, ainda que se mostre favor ao ímpio, ele não aprende a justiça. Está vendo? Você viu o que é o homem pecador? Essa história de imitar Jesus, fazer o que Jesus fez, isso é uma obra besteira que tem para um ímpio. Ele vai viver com esse reino de justiça. Nós vamos estar reinando juntamente com ele, com o Senhor, e servindo essas pessoas, né, no sacerdócio, no governo. Imagine, né, você tem aí, você sofre por causa de governos injustos aí, não se preocupe com isso, vai chegar no seu tempo de você governar. Você que tem sede de justiça, você vai poder agir com justiça. Você vai ter todos os meios para agir com justiça. Inclusive, o Senhor terá uma nova lei durante esse tempo. Tinha uma lei por Moisés, tem uma nova lei para nós, lembra que o Senhor disse, um novo mandamento vos dou, e nesse tempo terá uma nova lei da parte do Senhor também, para esse milênio, né? Inclusive diz que eles vão ter que subir a Jerusalém para adorar, se eles não subir, a chuva não vai cair sobre eles, está escrito. Então veja aqui, Isaías, ainda que se mostre favor ao ímpio, ele não aprende a justiça, até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, está vendo? A terra será uma terra de retidão. O único problema que vai ter ainda é no homem, não vai ter mais problema de governo, não vai poder ter mais problema da natureza, não vai haver esse negócio de tempestade, destruição, essa coisa arada toda, não, as coisas serão tudo tranquila, e a paz, e o que plantar vai colher, não vai ter praga, não vai ter absolutamente nada dessas coisas. Imagine que mundo, né, que não vão viver. Eles praticam a iniquidade e não atentam para a majestade do Senhor. Está vendo? Vai adiantar? Só que assim, irmãos, se o Senhor não desse esse tempo, o que ia acontecer? O homem ia dizer assim: é, mas o Senhor nunca deu essa chance para nós. Mas sempre Satanás estava dominando a gente. A gente não conseguia fazer as coisas certas, porque Satanás não deixava. Não é? Mas agora vai estar o Senhor reinando. E aí? Qual vai ser a desculpa? O Senhor tem que dar essa chance para o homem, porque senão, no juízo, por isso que no juízo toda pessoa vai ficar calada, irmãos. Ninguém diante da face de Deus vai dizer: ah, mas Senhor, mas o Senhor não deu uma chance para nós, e não sei o quê. Não vai haver. Então, aqui, veja o verso 11: Senhor, a tua mão está levantada, contudo eles não a veem. Veja o Senhor levantando a mão, abençoando, trazendo paz, trazendo prosperidade, trazendo, né? Para a humanidade. Imagine o governo do Senhor, que tempo de paz e de prosperidade que não vai haver. Eles não terão mais filhos para calamidade, não, sabe? Então será um tempo maravilhoso. Mas não a vem, vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. E o fogo reservado para os teus adversários os devorará. Então agora vamos lá para Apocalipse 20. Apocalipse 20. O verso 7 diz assim: ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Está vendo? Era um terço da terra e agora encheu a terra de novo, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra. Imagine, toda a terra se levantou para contra quem? E cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Olha lá, está vendo? O fogo que está reservado. Então ele está falando da terra de justiça. Agora, esse reino, irmãos, nós falando tudo isso, sabe para quê? Para dar um gostinho na sua boca, sabe? Para dar um saborzinho nele, em você desejar esse reino. Porque você tem que desejá-lo. Como você desejou o Senhor, recebeu o Senhor, você tem que desejar esse reino. Porque se você não desejar esse reino, esse mundo aqui, ele vai te seduzir. Porque ele tem muitas benesses, tem muitas coisas que seduz. Ela é Babilônia, ela seduz tanto na questão religiosa, quanto na, porque ali tem a Babilônia religiosa e a Babilônia política. Então, essas duas Babilônias estão aí, e Babilônia é uma coisa grande, entende? É uma coisa vistosa, como Nabucodonosor diz: olha esses jardins que eu criei, né, para a minha glória. Então Babilônia é aquela mulher que os reis da terra se embriagaram com ela, né? essa sedução. Então, se você não desejar esse reino, você vai ser seduzido. Você já tem sido seduzido, e eu não sei qual é a porcentagem, já que você, que ela já te ganhou, que a Babilônia já te ganhou, não sei. O Senhor sabe, talvez você saiba também, né? O quanto você está envolvido com esse mundo, o quanto que você não tem muito prazer pelas coisas de Deus, né? Assim, tem aquele temor, porque não quero ir para o inferno, mas também, né, não quero virar essa coisa tão radical assim, né? Irmãos, você tem que desejar o reino, desejar estar com o Senhor, desejar reinar com Ele, né? E para isso, então, que o Senhor vem te exortar, e a mim, e a você.
nos preparar para isso, porque ele sabe que ele também vai ter que julgar, é, o Senhor constituiu ele juiz de vivos e de mortos, quer dizer, vivos são os vivos espiritualmente, os mortos são mortos espiritualmente, então ele irá julgar os vivos e os mortos. Então nós chegaremos diante dele naquele dia, né, no tribunal de Cristo, para ser julgado as obras, a nossa vida, o que, que você fez no seu corpo, né? O bem, o mal, como você viveu, diante de tantas coisas que o Senhor te ensinou, tantas coisas que o Senhor te falou, quantas coisas que ele procurou né, te falar, e que às vezes, muitas vezes a gente dá de ombro. Então vamos voltar lá em Mateus 24. Então, ele começa dizendo, nós onde estávamos falando que esse Mateus 24, né, até o verso 41, ele fala acerca de três tempos, certo? Da antes da grande tribulação, certo? Que vai até o verso 14, durante a grande tribulação, que vai do verso 15 ao verso 28, e no final dela, que é na entrada do milênio, que é do verso 29 até o verso 41, certo? Agora, quando ele chega no verso 42, então ele começa dizendo assim para nós, agora é o chamamento para os discípulos, então, preparando eles para tudo isso que vai acontecer. Mas como nós estávamos falando ontem, para nós interessa essa primeira parte, porque nós não temos, é a que nós estamos vivendo nela, não adianta nós estarmos todo aí, com conhecimento sobre a grande tribulação, né, sobre o milênio, sobre essas coisas todas, sendo que não estamos nos preparando agora para a vinda do Senhor. Então a primeira coisa que ele fala é sobre isso. Ele fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Está vendo? Então agora ele está falando, bom, então é a partir de quando? A partir de quando que você deve começar a se cuidar? A se preparar, a partir de quando? Hoje, agora, porque você não sabe que dia vem o seu Senhor, não é verdade? Ah não, o Senhor ainda está demorando para vir, né? Eu ainda vou comprar um campo, ainda vou comprar uma junta de boi, ainda vou, né, fazer isso, ainda vou criar meus filhos, vou ter meus netos, ainda vai acontecer muita coisa antes do Senhor voltar, né? Não é isso que o Senhor está dizendo, ele está dizendo assim, qual deve ser o seu coração, que o Senhor vai voltar hoje, porque você não sabe o dia em que ele vai vir, sabe por quê? Porque a vinda do Senhor para buscar a sua igreja, vai ser dessa maneira como ele está falando aqui, entende? Vai ser como um ladrão de noite, porque o Senhor não vai descer sobre essa terra, nós vamos encontrar com ele nos ares. Então esse arrebatamento, esse chamado do Senhor, né, ele vai, veja o que ele fala aqui, ó: sabei porém isto, que se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, certo? Então o ladrão vai lá e deixa um bilhete para você, ó: daqui 10 dias, 2 horas da manhã, eu vou aí para roubar a sua casa. O que, que você vai fazer? Você vai dormir todos esses dias, quando for o dia que ele avisou que vai me roubar, você vai lá e vigia, não é? Fica lá esperando o ladrão, mas não é assim. É assim? O ladrão é assim? Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. Mas esse virar aqui, virar para a igreja, irmãos, não é virar para o mundo, né? Nós sabemos que a primeira, o dia do Senhor, né, o dia de Cristo, ele é para a igreja. O mundo não vai ver, porque ele vai ficar nos ares, nas nuvens, inclusive a palavra fala, as nuvens é para encobrir, nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Então ele está dizendo isso, que é importante para nós, vigia. Tem um irmão lá de Guarujá que usa muito essa palavra: vigia, irmão, vigia, irmã. Vigia, esteja vigiando. Vigiar é você pensar nisso, né? Como uma coisa principal para a sua vida. Vigia, Benjamin. Verso 45. Agora, esse é o primeiro ponto que você tem que considerar. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro, mau servo, disser no seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quem que são os hipócritas? Hipócrita é aquele que vive de aparência. E aqui está falando sobre aquelas pessoas que o Senhor colocou na responsabilidade pelos outros irmãos. Porque o Senhor faz isso, é como pai de família. O pai e a mãe são responsáveis por aquela família, por aqueles filhos, por criá-los, por ensiná-los, por discipliná-los. E na igreja o Senhor tem os pais, né? Tem os jovens, tem as criancinhas. Então, esses, em todos os lugares, o Senhor tem colocado pessoas responsáveis, né? Eu não gosto dessa palavra líder, porque eu não creio que a pessoa seja um líder, eu creio que a pessoa seja um servo, né? Essa é a palavra correta mesmo, né? Um servo do Senhor. Alguém, ele usa essa expressão aqui, ó. Qual é o servo fiel e prudente? Então o Senhor chama de servo, não chama de líder, chama de servo. E, não pode haver uma diferença na igreja sobre esses assuntos. Interessante que o homem gosta dessas coisas, né? De dividir, de criar nicolaísmo no meio da igreja, dividir dois grupos de pessoas. Esses são os espirituais, são os principais, esses são os, sabe? E esse é o resto do laico, o resto do povo, o resto dos irmãos. Não, né? Nós, Paulo diz, nós apóstolos, o Senhor nos colocou por último. Lá atrás, lembra na nação de Israel, que os amalequitas atacaram por trás, e os fortes, os que estavam lá na frente, andando, sabe como é que é? E os que estavam lá, as crianças, os velhos, andando mais devagarzinho, e eles impacientes com aquelas pessoas. Aí o Senhor chegou e falou: então tá bom, vocês vão lá para trás agora defender a retaguarda. Nós temos que entender que o Senhor, por isso que eles são, essas pessoas são chamadas presbíteros, mas presbíteros, irmão, não é uma qualidade, né? Aliás, não é uma autoridade, são pessoas que têm um certo grau, é superior ao resto dos irmãos. A palavra presbítero seria alguém que tem uma maioridade, ele é uma pessoa mais velha, é uma pessoa já experiente, é uma pessoa já de caminhada, é uma pessoa que, né? E o Senhor vai pegando essas pessoas. Você pode ver, por isso que a palavra diz, não neófito, para que não se soberbeça. Não uma pessoa nova, não é uma pessoa nova, porque ela vai se soberbecer, ela vai achar que é alguma coisa, né? Mas essa palavra é a palavra também ancião, é uma pessoa que já tem uns cabelinhos brancos aqui. Então o Senhor sempre tem esses irmãos que o Senhor vai colocando para cuidar do rebanho. Então, esses irmãos, não espanque. Cuidem, alimentem, sofra, chore, ore por eles, caminhe com eles, né? Apacente, cuide. Essa é a finalidade, porque quando o Senhor vier, ele quer desejar encontrar essas pessoas fazendo assim. Mas se chega no lugar e a pessoa está espancando, está tendo autoridade, está dominando os irmãos, está querendo ser como ele acha que é, entende? Como deve ser, tem que ser do jeito dele, tudo, a última palavra é a dele, ou deles, porque às vezes pode ser mais do que um, dois. O povo gosta, né, de posição, assim que se sente superior, se sente numa posição mais alta que os outros irmãos. Olha para o Senhor, ele falou, olha para mim. Pegou a toalha, foi lá, lavou os pés dos discípulos e disse, ó, viram o que eu fiz? Então façam vocês também. É assim que nós devemos viver. Suportar está por baixo, né? Não está por cima, não apertando. Se nós ficarmos por cima, essa pedra cairá sobre nós, nos esmagará, né? Então é isso que o Senhor fala, nós temos que estar sobre a pedra. Aí o Senhor vem falar aqui acerca da nossa vida cristã, a maneira como nós temos vivido diante do Senhor, qual tem sido a sua relação, né, como um cristão, com os irmãos, na sua casa, no seu trabalho, né, com as suas coisas, com seus bens, com as suas finanças, com a sua família. Como é que você tem vivido como um cristão? Então, o Senhor divide em dois grupos de pessoas, não vai ter um mais, outro mais ou menos, outro um pouquinho menos. Então o Senhor qualifica em dois grupos só: os que são prudentes e os que são insensatos. Então o Senhor usa aqui a figura de 10 virgens, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas, e tardando o noivo, cochilaram também e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Está vendo de novo? Está dizendo? Insistindo nisso. Esse é um assunto muito sério para o Senhor, porque ele tem que ser para nós também. Porque nem o Senhor sabe que dia vai ser esse. Imagine, o Senhor também não sabe, porque ele está falando de dia e hora. Não é? Está dizendo aqui? Não sabeis nem o dia nem a hora. É o que ele falou lá no capítulo 24, veja bem, verso 36, ele diz assim, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Então, ele também tem que estar preparado, Jesus, porque ele fala, tanto ele não sabe, então ele tem que falar para nós, ó, o negócio é o seguinte, a relação é entre nós. Então eu tenho que estar preparado e vocês têm que estar preparados, porque na hora que o Pai disser, eu tenho que chegar e vocês estarem preparados também. Porque imagine, se o Pai disser agora e eu venho e vocês não estão preparados, então eu tenho que falar isso para vocês. Jesus está dizendo aqui, fique preparado, estejam preparados. As virgens, irmão, nas escrituras, né, ela tem a figura da igreja. Vos preparei como uma virgem pura a um esposo. Então aqui fala da igreja, né? Virgens puras, preparadas para o Senhor, para a igreja. E ele está falando com a igreja, certo? Vigiai. Ele não pode falar isso para o mundo, porque nós não sabemos. Jesus fala assim, nós não sabemos. Então ele falando com a sua esposa. Fica preparada, porque nós não sabemos a hora que o Senhor falar. As bodas, nós vamos estar prontos. Então, as virgens são, e o Senhor faz uma separação entre virgens prudentes e virgem insensata. No que está a diferença aqui? Não está na lâmpada, porque todas tinham lâmpada e óleo na lâmpada. O que é a lâmpada? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Essa lâmpada está acesa. Isso fala da pessoa que tem uma experiência com o Senhor, né? Só que aonde é que estava a prudência de uma e a insensatez de outra? Estava na botija. A botija é um enchimento extra, é algo extra. E nós sabemos que o óleo é uma figura do Espírito, né? Do Espírito Santo. Então, acerca do que o Senhor está se referindo aqui? Ele está se referindo aqui, aquilo que ele trouxe lá em João 20. Vamos ver João 20. João 20. Quando ele ressuscitou, que ele apareceu aos discípulos, verso 22, quando ele apareceu aqui aos discípulos, vamos ler para não nos adiantarmos muito, só quero, porque eles não podiam receber o Espírito antes da ressurreição de Jesus, certo? Nós sabemos disso. Então Jesus, quando Jesus ressuscitou, porque Jesus estava dizendo no capítulo 7, só para os irmãos verem, importante esses dados, né? E você ter no seu coração uma compreensão espiritual clara. Deixa o dedo aí que nós vamos voltar aí. João 7. Veja bem. Ele diz assim, no verso 38. Quem crê em mim, porque até então o Espírito Santo só podia estar sobre as pessoas. O Velho Testamento todo foi assim, né? Ele vinha, fazia um trabalho, mas eram poucos que tinham essa experiência, muito poucos. A nação de Israel no tempo de Isaías, só Isaías tinha. No tempo de Jeremias, só Jeremias tinha essa obra do Espírito nele. Mas aqui, a promessa do Senhor, quando ele fala lá em João 14, é que todos nós receberíamos o Espírito. Ele faria habitação em nós, ele estaria conosco. Essa é a grande a promessa do Senhor, que o Senhor deu lá em Abraão, a promessa era o Espírito. Então, aqui em João 7, no verso 38, diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse, verso 39, a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, certo? Estava falando. Por isso que é do seu interior. O Espírito nunca tinha feito habitação no homem. Primeiro homem que ele fez habitação foi Jesus. Mas eles não podiam receber o Espírito, habitar neles. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Está vendo? Então o Espírito ainda não podia ser dado porque Jesus não tinha sido glorificado. Mas lembra da oração de Jesus, que diz: glorifica meu Pai com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A partir da ressurreição, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, e o colocou assentado à destra da majestade nas alturas. É isso daí que Jesus, daí ele pôde, é, porque ele foi glorificado. No verso 22 do capítulo 20, vamos lá, voltar lá, ele disse assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Está vendo? Eles receberam o Espírito Santo. Aqui foi logo que Jesus ressuscitou. Agora vamos para Atos, um pouquinho para frente aí, Atos capítulo 1. Veja o verso 3, aquilo que nós estamos falando ontem. Veja, qual o ministério de Jesus para nós, para os seus filhos, para os seus discípulos? O reino, irmãos. O reino. O senhor não precisa mais falar de salvação para você. O senhor precisa falar de salvação para você? Só se você não é salvo. Só se você não recebeu o Senhor. Mas se você recebeu, a palavra que o Senhor tem para você é o reino. Agora você tem que se preparar para o reino. Tem uma caminhada aí, nós temos que correr essa carreira. Nós temos um deserto para passar. A terra é lá do outro lado. Entende? E muitas coisas vão acontecer na nossa vida, né? Principalmente o inimigo. O inimigo não quer que você vença de jeito nenhum. Ele não consegue mais, né, impedir que você vá para o inferno. Ele tentou antes. Cegou você, não deixava você crer no Evangelho, recebeu o Senhor, tentou de muitas maneiras, mas o Senhor chegou lá, né? Você já recebeu o Senhor. E agora, qual é a palavra do Senhor para nós, né? Concernente ao quê? Para quê que nós temos que correr? Para ganhar um prêmio, Paulo fala. É, eles correm para pegar uma coroa corruptível, nós corremos por uma incorruptível. Então, uma coisa fácil, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, você tem esse alvo no seu coração? É isso que nós estamos falando. Você tem que desejar ele, você tem que desejar o reino. Não é simplesmente dizer, eu estou salvo, é, graças a Deus, não vou para o inferno, vou estar com o Senhor. Mas eu, até ontem, conversando com a Grace, eu estava falando de um irmão, que ele falou assim, porque às vezes a pessoa fala, irmão, mas eu não vou reinar, mas graças a Deus, lá no final, depois, lá vou estar com o Senhor, para todo sempre, né? Mas um irmão disse assim, você já passou uma noite de angústia, extrema angústia, sabe, de choro, que você não vê o momento de chegar amanhã? Lembra que Davi fala sobre isso? O choro vem pela noite, mas o cântico de alegria vem pela manhã, né? Você imagina, você já passou isso, né? Mas se você não passou isso, ou aquela extrema angústia, né? Você não conseguia dormir, você chorava, esperavam a misericórdia do Senhor, você não passou isso? Então, graças a Deus, né? Mas você passou algumas tristezas na sua vida, algumas coisas. Agora você imagine que vai passar a noite, né? Vai chegar de manhã, você não vai ver a luz do sol, e vai chegar o outro dia, e você não vai ver novamente, e vai ficar 1000 anos, porque será trevas, choro e ranger de dentes. Por que choro e ranger de dentes? É certo que o Senhor vai dar 1000 anos para você se arrepender de tudo aquilo que você, sabe, desprezou, que você negligenciou, que você não quis, o Senhor te chamou, o Senhor te falou tantas vezes, você deixou para lá, deu de ombro, né? Aquilo que Deus falava, o Espírito, como diz lá em Hebreus, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quantas vezes endurece o coração? Quantas vezes Deus fala? Quando Deus fala? Deus, né? E lá, irmãos, lá não tem trabalho, lá não tem obra, lá não tem sabedoria. Eclesiastes fala sobre isso. Imagina. Você não vai para o lago de fogo, onde você vai ficar a eternidade, sendo que onde o bicho não come, o fogo não consome. Mas você vai ter tempo para pensar, né? Você vai ter bastante tempo para pensar, bastante tempo para chorar, bastante tempo para se arrepender. Mas o Senhor não preparou esse lugar para você, entende? O Senhor preparou, está com Ele, te fez herdeiro e cordeiro. É só o nosso egoísmo que nos impede disso, é só nós não tomarmos a cruz que nos impede disso, é só a nossa satisfação e não a satisfação do Senhor que impede isso. Então, aqui em Atos, ele diz assim, capítulo 1, o verso 3 diz assim: aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Está vendo? O reino, agora é reino. Então é o reino. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João foi batizado em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E aí veja o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Então você vai ver aqui em Atos, né, que a palavra fala aqui, em muitas situações em que eles foram cheios do Espírito. Então essa é a capacitação a mais. Mas esse enchei-vos do Espírito é uma necessidade, e depois manter essa vasilha cheia é uma necessidade. Por quê? Porque a tua lâmpada vai consumindo aquele óleo, certo? E o que acontece? Se você não continuar se enchendo do Espírito, esse óleo extra vai se acabando, né? Então talvez aquelas virgens, elas tiveram essa experiência, mas depois negligenciaram. E é interessante que a palavra diz que as lâmpadas delas estavam se apagando, começando a fumegar, faltando óleo. Mas muito, muito precioso é que o Senhor disse assim: que o pavio que fumega não será apagado, e a cana trilhada não será quebrada. Aquela cana que fica no meio do caminho, sabe? Que a gente normalmente quebra para não tropeçar, não será quebrada, não será apagada. Então não é perda de salvação. Nós sabemos, isso o Senhor confirma. Mas realmente, irmãos, você chegar lá, sabe, diante do Senhor, só com a tua experiência de salvação, só com aquilo que o Senhor te deu, sem nada, né? Então é isso que ele fala nas virgens. Vamos voltar lá para o capítulo 25 de Mateus. Não temos tempo para nós, nós já estamos com uma hora já. Eu quero terminar esse assunto com os talentos. Então, olhe, né? O Senhor ou ele te chama de prudente, ele está olhando para a sua vida, ou ele está vendo prudência na sua vida. De que maneira que ele está vendo prudência? Você se encher do Espírito, buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima, né? Não que a gente não tenha as nossas responsabilidades aqui, nós temos trabalho, sustento, todas essas coisas, mas isso é secundário, irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, isso deve ser a sua primeira busca, né? As outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos dê cuidado com o que há vez de comer, com o que há vez de beber. E outra coisa, eu sempre tenho falado isso para irmãos: não queira ser rico se Deus não tem isso para você. Deus tem uma medida para você, não adianta você querer. Essa é a sua medida, né? Não de preguiça, lógico, né? Porque às vezes uma pessoa é preguiçosa, não tem porque ela é preguiçosa, não é isso, entende? Mas a palavra diz assim, ó: Deus fez o rico e o pobre. A uns Deus dá riqueza, bens e honra, mas o Senhor não dá para todos. Quem quer se tornar rico, né, pode cair em laço. É isso que a palavra fala. Então, não se preocupe com isso, que se o Senhor quiser te dar mais, ele vai te dar mais, né? Se não, ele vai manter isso. Nunca viu justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Te aquieta, aquieta teu coração, né? Continue fazendo teu trabalho, tuas coisas, né? Com alegria, come teu pão com alegria, goze. Mas às vezes a gente não sossega, a gente quer e quer mais, a cabeça fica, né? Tem um irmão lá em ele fica falando, o irmão fica deitado na rede, mas o coração dele está assim, a alma dele está assim, não para, a cabeça fica, bum, 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 bum. Ele está deitado na rede, mas ele não se deita, ele não se deixa encostar na rede, sabe? Aí o irmão brinca, ele está na rede aí, irmão, mas ó, a alma dele está assim, a cabeça dele está assim, ó, bum, bum, bum. É? Descansa, agradece ao Senhor, Ele vai cuidar de você, Ele tem cuidado, não se preocupe com isso, não busque essas coisas, olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo, né? Os gentios procuram todas essas coisas, busca o reino de Deus, em primeiro lugar, a sua justiça, nunca viu o justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão, não fica olhando para os outros, para a prosperidade dos outros, como diz o Salmo 73, escorregando, ele fala, eu estava escorregando, quando eu comecei a olhar para a prosperidade dos ímpios. Não se preocupe, irmãos, as coisas do Senhor são tesouro, você é um tesouro para o Senhor, tesouro é coisa escondida, de repente você quer mostrar, para mostrar para os outros, não, mas eu sou um cristão, aí eu quero que os outros vejam a prosperidade na minha vida, sabe? Mas o Senhor não, ele comprou um campo, comprou uma pedra e escondeu, o tesouro só foi lá e escondeu, você está escondido, não tem problema, o importante é diante do Senhor, isso é que é importante, esquece dessas coisas, né? Tudo que você está juntando, para que é? Para o fogo, para quê? Goza, com alegria, come, né? Chame os outros para gozar daquilo que o Senhor tem te dado também, daquilo que não tem, ou daquilo que tem menos, né? Não se preocupe em ter aparência para os outros, eu tenho que provar para a minha família, tenho que fazer isso, tenho que provar para os outros, tem nada, isso é do Senhor, isso é dele, tá? Você já tem um reino que está preparado para você, lá sim as pessoas vão olhar para você e vão dizer, né? Bendito seja aquele, né, que é do Senhor. E aqui, então, o Senhor chega nos talentos, vamos lá, verso 14, porque assim como um homem que ausentando do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens, Mateus 25, 14, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem, o que recebeu 5 talentos, foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5, da mesma sorte o que recebera 2, ganhou outros 2, mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bom, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, recolhes onde não joerás. E atemorizado foi esconder na terra o teu talento, eis que aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu Senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, recolho onde não joerei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e vinde eu tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E lançai o servo inútil das trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Está vendo? Então, o Senhor está dizendo aqui, irmãos, que Ele é, né, esse Senhor que ausentou-se do país e chamou o seu servo e entregou os seus bens. Foi assim que o Senhor fez. Ele subiu ao céu e entregou os bens dele aos homens. Né? Qual é o bem dele? É a sua igreja? do seu povo, e ele entregou a nós essa igreja, mas não entregou a alguns, entregou a todos nós, todos. O Senhor não chamou, aqueles 12 foi para iniciar com ele, certo? Mas o chamamento do Senhor é para todos. Você, o Senhor entregou os seus bens a você, né? Pode ter, ele olhou a sua capacidade, porque é segundo a sua capacidade. Por exemplo, ele não vai dar, porque tem certas coisas que ele não dá às mulheres, porque as mulheres não vão ter condição de assumir aquela responsabilidade. É por isso que você não vê na igreja irmãs sendo apóstolos, pastoras, profetas, né? Essas coisas, porque realmente o Senhor entregou aos homens que tem que ter esse encargo. Mas as irmãs, o Senhor entregou talentos também. Você recebeu. O Senhor nunca vai pôr sobre você algo, né, que o Senhor, que você não vai ter condição de carregar, de levar. Mas você, se você é um filho de Deus, você recebeu o talento do Senhor, recebeu graça, recebeu um chamamento. É um bem que o Senhor deixou para você, é um bem, é o bem dele, deixou os seus bens. O Senhor deixou esse bem dele, para você e para mim. É fato que ele reparte, né? Ele reparte esses bens. Então nós temos que trabalhar juntos, nós trabalhamos juntos para um bem comum, que é o bem do Senhor. Todos nós trabalhamos juntos. Então, e outra coisa também, né? Você não tem como se desenvolver para poder ter 5 talentos. Essa é uma ideia errada. Satanás, ele usa disso para dizer: não, mas você tem que fazer, você tem que estudar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para você, sabe, se tornar aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, sabe como é que é? Não é isso. O Senhor, já quando ele foi, já deu para você, ou é 5, ou é 2, ou é 1. E o Senhor nunca vai requerer de você que você dê mais do que aquilo que ele te deu. Então você tem que trabalhar naquela medida que o Senhor te deu, trabalhar naquela medida. Não queira ser mais, não queira ter mais, não queira falar assim: ó, oh, Senhor, o Senhor me deu 2, mas eu quero te devolver 3, eu quero te devolver 4. Entende? Não, o que tinha 5, devolveu 5. Ele alcançou a medida que o Senhor deixou para ele, os 5 que ele alcançou, é a medida que ele alcançou com os 5 que o Senhor deixou para ele, entendeu? Ele não devolveu 7, 8, 10, trabalhou demais para dar 9, 10, não é isso, é aquela medida que o Senhor te deu. Desenvolve, né, a medida que o Senhor te deu. Não queira ter 5 como se o Senhor te deu 2, não queira fazer das tripas o coração, quando você usa a expressão, né, popular, para você poder dar mais para o Senhor, para querer aparecer diante do Senhor: ah, Senhor, está vendo, aquele lá só deu 2, eu dei 5, eu dei 4, né? Não é isso, irmãos. Devo só não cuidar para não dar menos do que o Senhor te deu, para você não alcançar, né, aquela medida que o Senhor te deu. Mas você não pode negligenciar. Então, Senhor, o Senhor me deixou os seus bens para eu cuidar, né? Que é a sua igreja, o seu povo. Então, eu quero entender isso, essa medida, qual é a minha função, qual é a minha atividade, o que eu devo tá servindo, para que a hora que o Senhor vier, eu te dê aquilo que o Senhor me deu. Eu alcancei, porque os dois é você alcançar aquela medida que o Senhor te deu. Então, não só você passa a ter os bens que o Senhor te deu, mas você passa a participar ao Senhor esses bens também. Já pensou que coisa linda? Como o Senhor te deu os bens, você vai devolver para o Senhor os bens que são deles, e você vai dar. É como se, ao contrário, o Senhor te deixou os bens e você vai devolver para o Senhor os bens que são deles, mas aqueles que você fez. Então, irmãos, o único cuidado que nós devemos ter, que você deve ter nesse ensino do Senhor, é que você não enterre esse talento. Porque a grande maioria não tem 5 talentos. Quem tem 5 talentos são muito poucos. Muito poucos têm 5 talentos. Né? O Senhor, se você notar no meio da igreja, você vai notar que muito poucos têm 5 talentos. 2 talentos já mais gente tem, vários. Mas a maioria é 1 talento. Então, e o perigo é as pessoas acharem que o talento dela não é importante para a igreja. Ah, o que eu posso fazer para o Senhor? Né? Eu não sou nada, não posso nada. Mas é aquele pouquinho mesmo que o Senhor te deu, é aquele pouquinho. Mas Ele te deu, é os seus bens que Ele deu para você. É os seus bens. Que você, a hora que o Senhor viesse, fala assim, olha, eu quero dar para o Senhor, eu alcancei esses bens e eu quero dar para o Senhor os meus bens que são os seus bens, né? E você pode ver que você não vai perder inclusive aqueles outros bens, porque quando o Senhor disse assim, tira daquele que tem 1 talento e dá para o que tem 10, porque ele chegou e devolveu os 10 para o Senhor, não devolveu? Ele não falou, olha, aqui o Senhor me deu 5 talentos, eu te dei 5 talentos. O que o Senhor fez com aqueles 10 talentos? Deixou com ele. Falou assim, ó, continua com ele. Você ainda vai me servir, vai durante agora. Agora eu não vou estar viajando, agora eu estou de volta. E nós vamos estar juntos. Sabe o que o Senhor fez? Sabe o que significa esses 10 talentos? Esses 4 talentos? O reino. Então, fique com você. Porque se o Senhor tivesse pegado os 10 talentos, ele não teria falado, tira aquele 1 talento e dá para mim. Porque o Senhor estaria com os 10 talentos, certo? Mas ele falou, dá para o que está com 10 talentos. Então, o Senhor devolve para nós novamente. Os seus bens, ele devolve para nós. E você é participante dos seus bens. É herdeiro com ele, cordeiro, isso representa o reino. E ali ele diz, aquele, né, foi amarrado, trevas exteriores, haverá choro, ranger de dentes, certo? Então não é isso que o Senhor quer para nós. Pensa nisso. Agora, vigia, porque a hora que Deus falar para o filho, agora, aí ele vem para nós dizendo, é agora. E aí, como é que nós vamos encontrar? Né? Então, é essa a exortação do Senhor para nós, nessa manhã. Estejam preparados, estejam com as lâmpadas acesas, estejam vigiando, os irmãos na responsabilidade estejam cuidando do rebanho, alimentando, né, servindo ao Senhor. Você com seus talentos, esses bens do Senhor, servindo ao Senhor. E para que quando Ele voltar, né, ele possa chegar para você e para mim e dizer assim, e o que o Senhor pede para nós, irmão, não é muito, a maior parte Ele deixa para você, sabe? Ele pega a menor parte, até quando a gente fala um negócio do, quando você pode ter ideia, quando fala, se fala de dízimo, o Senhor disse assim, 90% é seu, 10% é para mim, quando ele, na lei isso era exigência, hoje já não é, né? Deixa eu deixar bem claro, que às vezes tem a gravação aqui, às vezes alguém pode entender errado, né? Hoje cada um dá segundo o que propõe o seu coração, mas se você tiver o coração de Abraão, né, com certeza você vai fazer como seu pai, né? O pai da fé também fez isso, a gente aprende com o nosso pai, né? Agora, a maior parte sempre fica com você. O Senhor só quer, Ele quer só a fidelidade na menor parte, irmãos. Entende? No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Porque o Senhor tinha 100, mas Ele deixou 2 para você. É a menor parte, né? Só que o Senhor ficou 100 para deixar para você. Os bens Ele deixou, parte com você. Mas a maior parte das coisas o Senhor deixa para você. Nossa, o Senhor dá para dela gozar, o Senhor tem dado graça, né? Mas ele pede aquela, essa parte fiel, que não é uma grande parte, é uma pequena parte. No pouco, ele pede a nossa fidelidade. Né? E no muito, ele vai nos colocar por essa pequena parte que nós mostramos fidelidade ao Senhor. Vamos lá. Amado Pai, nós queremos te dar graça, te bendizer, Senhor. A tua palavra é tão linda, Senhor, tão gostosa, quando o Senhor abre ela para nós, quando o teu Espírito fala aos nossos corações, como isso nos anima, nos estimula, Senhor. É uma bênção tão grande. É uma bênção saber que, apesar do Senhor falar coisas sérias conosco, não há um peso, não há uma coisa assim que a gente não consiga carregar. O Senhor sempre nos dá para depois requerer de nós. Então é maravilhoso, Senhor, que nós só iremos sofrer aquilo que nós negligenciamos, aquilo que nós vivemos dissolutamente, aquilo que nós não ouvimos a tua voz, aquilo que nós desprezamos o que o Senhor tem falado. Mas da parte do Senhor é maravilhoso, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá primeiro, sempre nos dá primeiro. Louvado seja o teu santo nome. O Senhor não requer de nós para dar de nós, mas o Senhor nos dá primeiro. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado por essa manhã, pela tua palavra e pelos irmãos que estão aqui, irmãs. Que essa palavra não seja somente uma palavra que passe, Senhor, nessa manhã, mas que seja guardada nos corações e que os irmãos sejam despertados a viver desta maneira. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.